Está no ar, o Jornal do Senado.
Oposição quer barrar votação da venda do pré-sal e privatização de distribuidoras da Eletrobras.
Cátia Abreu alerta para a situação de violência nas escolas.
Paulo Paim cobra votação de compensação pela Lei Candir.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os partidos de oposição avisaram que vão criar dificuldades para a votação de projetos prioritários para o governo.
Na pauta do plenário estão a sessão onerosa de Campos do Pré-Sal e a venda de distribuidoras da Eletrobras. Repórter Érica Christian.
Os senadores retomam os trabalhos no dia 1º de agosto com uma pauta considerada polêmica pela oposição. O líder do PT, senador Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, antecipou que os oposicionistas não vão permitir a votação de pelo menos dois projetos. O primeiro trata da autorização para a Eletrobras vender 6 distribuidoras de energia das regiões Norte e Nordeste. São elas as do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Alagoas e Piauí, essa última já leiloada. O governo alega que todas as companhias possuem dificuldades financeiras e operacionais. O outro projeto permite à Petrobras vender o direito de explorar 70% da seção onerosa do pré-sal na Bacia de Santos. Apesar de não ter votos suficientes, Lindbergh Farias afirmou que a oposição se valerá de manobras regimentais para impedir a votação das duas propostas.
Aqui a nossa luta é para resistir. Eles vão tentar agora entregar o pré-sal, essa seção onerosa da Petrobras. E vão tentar vender as distribuidoras de energia da Eletrobras. Nós estamos falando do setor aí, a privatização. Uma coisa é quando você tem concorrência. No setor elétrico, não. Você fica refém de um grupo privado. O que vai acontecer? Eles botam o preço que querem, você vai fazer o quê? Você não tem o que fazer.
O líder do governo, senador Romero Jucá, do MDB de Roraima, lembrou que já foi aprovada a urgência para a votação dos dois projetos em plenário.
Lemos os dois projetos, da seção onerosa e das distribuidoras. Foi apresentado o requerimento de urgência. Essa urgência será votada somente em agosto, na retomada dos trabalhos. E a partir daí nós vamos debater e votar a matéria.
As duas propostas já foram aprovadas pela Câmara dos Deputados. Se não forem modificadas pelo plenário, seguirão para a sanção presidencial.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, espera que o Congresso Nacional cumpra a decisão do Supremo Tribunal Federal e vote o projeto de lei que regulamenta os repasses que a União deve fazer aos estados e municípios a título de compensação pelas perdas financeiras sofridas por causa da Lei Candir.
Paim explicou que, com a vigência da Lei Candir, as exportações de produtos primários e semi-elaborados ficaram isentas do ICMS, o que gerou reflexos negativos na arrecadação de estados e municípios.
De acordo com o senador, o STF foi chamado a se manifestar sobre a ausência de legislação que regulamentasse a compensação e determinou a votação de uma lei num prazo de 12 meses, que se encerra em agosto próximo.
Paim informou que as perdas de estados e municípios chegam a 548 bilhões de reais.
De acordo com a decisão da Suprema Corte, se o Parlamento não editar norma regulando a matéria no período fixo, o Tribunal de Contas da União, TCU, deverá estipular as regras de repasse e calcular as cotas de cada parte interessada.
A senadora Cátia Abreu, do PDT de Tocantins, alertou que o Estatuto da Criança e do Adolescente não deve ser usado para permitir o aumento da violência nas salas de aula.
O assunto foi tratado no plenário do Senado. Repórter Floriano Filho.
A violência em sala de aula se tornou um sério problema em todos os estados brasileiros. Ela inclui agressões a professores, assédios e crimes como ameaça com porte ilegal de armas. As escolas públicas costumam ser ainda mais afetadas por esse caos no ensino. O resultado são licenças médicas para traumas psicológicos e físicos, evasão escolar ou até a morte nos casos mais drásticos. Segundo Cátia Abreu, um dos responsáveis por essa situação é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que inibe a imposição de limites a eventuais agressões.
E ninguém pode dizer nada, ninguém pode dar suspensão, ninguém pode dar advertência, porque o Estatuto ECA não permite. O ECA tem um valor especial para a criança e o adolescente, agora ele não pode ser usado para o mal. Ele não pode ser usado para ser uma autorização de agressividade e de desrespeito ao professor.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, denunciou que o Brasil foi levado a uma encruzilhada econômica, política e social após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que o parlamentar qualificou de golpe.
Humberto Costa mencionou, entre as más notícias para a economia brasileira, o fato de que 2.000 empresas fecharam suas portas só no último ano, o que se reflete no aumento do desemprego.
Para ele, este panorama somente será superado com a substituição do governo atual por um presidente da República legítimo, eleito pelo voto popular.
A forma de nós superarmos essa encruzilhada política, econômica e social que estamos vivendo é exatamente a retomada do processo democrático, é a realização de eleições livres.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, comemorou a aprovação pelo Senado de proposta que cancela o fim dos incentivos para a indústria de refrigerantes instalada na Zona Franca de Manaus.
Segundo ela, o dinheiro arrecadado a mais seria usado pelo governo para pagar o subsídio dado ao preço do diesel, conforme negociações estabelecidas com os caminhoneiros.
Vanessa Graziottin destacou a importância dos incentivos concedidos à Zona Franca de Manaus para a preservação da Amazônia, uma vez que os empregos gerados na região garantem o sustento de milhares de famílias e impedem, com isso, o desmatamento de áreas da floresta.
Quanto custaria as ações de preservação da floresta amazônica no maior estado do Brasil, que é o estado do Amazonas, que tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados, quanto isso custaria à União? Certamente muito mais do que aquilo que se traduz em incentivo fiscal.
Pelo menos 30% do dinheiro do fundo partidário deve ser usado no financiamento de candidaturas de mulheres.
Além disso, o mesmo percentual deve ser usado no tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Repórter Larissa Bortoni.
Os partidos deverão reservar o mínimo de 30% do dinheiro do fundo partidário, usado para o financiamento de candidaturas, para as campanhas de mulheres. Além disso, pelo menos 30% das veiculações em rádios e televisões serão destinadas às candidatas. As decisões são do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral e geram a expectativa, segundo a senadora Lídice da Mata, do PSB baiano, de aumentar a presença feminina na política nacional.
O Tribunal Superior Eleitoral deu um passo importantíssimo para viabilizar no futuro uma participação mais efetiva das mulheres no contexto da política eleitoral em nosso país.
A senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, acrescentou que muitas vezes as mulheres deixam de concorrer por falta de recurso para as campanhas.
As cotas que foram feitas em 1995, elas tiveram um momento de percalço, foram sendo melhoradas do que não era obrigatório, ficou obrigatório, mas elas não conseguiam realmente atingir o que nós gostaríamos. E isso devido exatamente a falta de oportunidade e financeira.
Ao definir o percentual mínimo de 30%, os ministros do STF consideraram inconstitucional o limite de 15% do fundo partidário para o financiamento de campanhas de candidatas mulheres. O percentual foi imposto pela mini-reforma eleitoral aprovada em 2015.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e bom fim de semana.
Minuto do TCU. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Raimundo Carreiro, entregou, nesta quinta-feira, ao Tribunal Superior Eleitoral a relação de gestores públicos federais que tiveram as contas julgadas irregulares nos últimos 8 anos. Essa lista serve para que a Justiça Eleitoral, provocada pelo Ministério Público, avalie a situação de cada gestor e decida se declara ou não a sua inelegibilidade. Quando isso ocorre, o inelegível não poderá concorrer a nenhum cargo público eletivo nos 8 anos seguintes. Importante enfatizar que a declaração de inelegibilidade desses gestores é competência exclusiva dos tribunais e juízes eleitorais. Por sua vez, o TCU apenas informa quais gestores tiveram as contas julgadas irregulares desde 2010. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.